Irmãos, amados, nós temos recebido neste ano várias palavras do Senhor a respeito de nos encontrarmos com Deus. Deus espera que nós nos acheguemos a Ele. A Bíblia fala, chegai-vos, pois, a Deus e Ele se achegará a vós. Isso porque o caminho para a presença do Senhor já está aberto. Amém? Importante nós lembrarmos e não perdermos de vista essa verdade, essa realidade da nova aliança. O caminho para a presença do Senhor já está aberto, já está livre, já é absolutamente possível, não por nossas obras ou por nosso merecimento, mas pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou com o seu próprio sangue. Ao morrer por nossos pecados, ao verter seu sangue na cruz, Jesus removeu a barreira que nos separava de Deus e ele, diz a Bíblia, entrou à presença de Deus no tabernáculo celestial com seu próprio sangue e ele inaugurou, diz a Bíblia, um novo e vivo caminho para nós, de maneira que nós agora nos achegamos a Deus e à presença de Deus através de Jesus Cristo, por aquilo que ele fez por nós. Então, guardemos essa verdade, o caminho para a presença de Deus está aberto. Então, Deus tem nos chamado para experimentar da presença dele, experimentar encontros com Deus. Esse ano nós temos falado sobre o fruto do Espírito e é o governo de Deus, governo do Espírito Santo em nossa vida, a presença de Deus em nossa vida, produzindo frutos que são a manifestação da pessoa de Jesus que habita em nós. E Deus tem nos chamado para experimentar a presença dele num nível maior, num nível mais profundo. E entendo que nós devemos corresponder com Deus. Eu sei que tudo na Bíblia é importante, tudo que Deus diz na sua palavra é importante, mas Deus é um Deus também de tempos, de estações, onde ele, em tempos peculiares, coloca a sua ênfase e nos chama para fazer coisas específicas. E nesse tempo, Deus tem nos chamado para experimentar mais da presença dele. E é interessante que parece que quando Deus nos chama para fazer algo específico, mesmo que pareça simples, é aí que a gente percebe as dificuldades, as lutas, as barreiras, os entraves, as situações que se levantam e tentam nos impedir. Às vezes falar de presença de Deus pode parecer a princípio algo tão normal, tão simples, mas quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente decide experimentar a presença de Deus, é aí que a gente percebe quantas barreiras ainda existem em nossa vida, quantas coisas querem nos impedir de experimentar esta presença. Mas nós precisamos compreender que se existe alguma dificuldade, se existe alguma barreira, se existe algum empecilho para experimentarmos a presença do Senhor, esses empecilhos, essas barreiras, essas dificuldades estão sempre do nosso lado, não do lado de Deus. São sempre coisas que dependem de nós, porque no que dependeu de Deus, no que depende de Deus, ele já preparou, ele já fez, ele já realizou. A parte de Deus está totalmente consumada, completa, plena. Então, se existe dificuldade ou barreira, está sempre do nosso lado. Amém? Você pode falar isso aí para o seu vizinho, se tem dificuldade, está do nosso lado. Fala para ele assim, a boa notícia é que essas barreiras são possíveis de serem removidas. Aleluia. Então, Tenho pensado nisso e nos últimos dias, meditando na palavra, penso que o Senhor tem nos dado mais uma direção, mais uma chave para a presença dEle. Então, se você é uma pessoa que está buscando a presença de Deus, se você é alguém que tem fome, que tem sede pela presença de Deus, por encontrar-se com o Senhor, por ser transformado na presença dEle, fica atento no seu coração, no seu espírito, porque eu creio que essa palavra vai falar muito com você, e não somente falar, mas vai te dar também caminhos, chaves, para que você experimente a presença de Deus no nível muito mais profundo, muito mais abrangente do que você já tem experimentado. Então, eu tenho percebido que nós queremos a presença de Deus e aí a gente tem dificuldade para entrar na presença de Deus, para sentir a presença de Deus, para sair, digamos assim, do natural para o espiritual, para entrar nesta dimensão onde Deus fala conosco, nos toca, nos transforma. Às vezes, mesmo aqueles momentos que separamos, momentos de oração ou de meditação na palavra, parece que existem muitas barreiras e vozes e a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas preocupações, a desobediência da nossa própria carne, enfim. Muitas barreiras para a presença de Deus, para experimentarmos a presença do Senhor. Mas eu tenho percebido que a maior barreira, ela existe, a maior dificuldade é estarmos centrados em nós mesmos. Deixa eu dizer de forma diferente. Quando nós vamos para a presença de Deus, quando nós desejamos a presença de Deus, o nosso foco, o nosso alvo deve ser a própria presença de Deus. O nosso objetivo deve ser o Senhor. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é ir para a presença de Deus com foco em nós mesmos, com foco nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nos nossos problemas, dores, expectativas, nos nossos medos, nas nossas angústias. Então, se vamos para a presença de Deus com o foco em nós mesmos, com o foco nas nossas necessidades, dificuldades e tudo mais, certamente nós vamos ter grande dificuldade de experimentar a presença. Normalmente, nós temos a tendência de buscar a presença de Deus pedindo, clamando, né? É mais ou menos assim: Senhor, eu venho aqui na tua presença para pedir, para clamar, para pedir socorro. Pergunta assim para o seu vizinho: se nós não formos na presença de Deus para pedir socorro, para pedir suprimento para as nossas necessidades, para quem então nós vamos para a presença de Deus? Percebe? Fala para o seu vizinho: eu sei que não é esse o seu caso, não é esse o seu caso. Mas quando a gente vai para a presença do Senhor já com aquela atitude assim: Senhor, hoje a minha lista está enorme. É óbvio que o foco não está no Senhor, está em nós mesmos, não é? Senhor, olha, tem isso, tem aquilo outro, tem essa necessidade, tem esse problema, tem essa dificuldade, me ajuda nisso, resolve aquilo. É o que eu tenho chamado de o caminho do clamor. E sabe o que eu tenho descoberto? Que Deus normalmente não manifesta a glória e a presença dele pelo caminho do clamor, pelo caminho do pedido, pelo caminho do socorro, pelo caminho da súplica. Aí alguém pode pensar assim, peraí, o que você está falando, pastor? Que nós não devemos pedir socorro ao Senhor ou clamar ao Senhor? Claro que devemos. Devemos, podemos, né? O Jeremias fala, por exemplo, clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor. Ele diz, clama a mim. Devemos pedir, devemos fazer, diz a Bíblia, conhecidas nossas necessidades diante do Senhor, através da oração, da súplica. Então, nenhum problema em pedir, nenhum problema em clamar, nenhum problema em pedir ajuda, nenhum problema em pedir misericórdia. Porque Deus é um Deus que ajuda, Deus é um Deus que tem misericórdia. Deus é um Deus que atende, amém? A questão é que realmente ele atende. Mas a presença do Senhor é outra coisa. O que eu estou querendo dizer é que Deus, por ser misericordioso, mesmo quando a gente vai à presença dele com o foco em nós mesmos, ele nos atende. Ele atende o necessitado. Ele atende a súplica. Ele atende o clamor. Mas a presença dele é outra coisa. Experimentar da presença de Deus e ser transformado na presença de Deus é uma outra coisa. E eu tenho descoberto que para entrar a presença de Deus e experimentar da presença e da glória dele, o foco precisa estar no Senhor e não em nós mesmos. Amém, queridos? Então, tenho percebido que o caminho para a presença é um caminho de alegria, é um caminho de gratidão, é um caminho de celebração, é um caminho de exaltação, é um caminho de reconhecimento, é um caminho de adoração, é um caminho que aponta para o Senhor e não para nós. Novamente, vou dizer aqui para ninguém ter dúvida, não estou dizendo aqui que você não pode pedir, que você não deve clamar, que você não deve suplicar, que você não deve colocar suas questões todas na presença do Senhor, deve fazer. Eu só estou dizendo que não é só isso. Porque quando a gente pede, clama, implora, pede socorro, tudo mais, pensa sobre isso, o foco está em nós, não no Senhor. Mas quando nós vamos à presença do Senhor para experimentar da presença dele, o foco deve estar nele, na sua glória, no seu poder, na sua soberania. Então, eu creio, e é sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite, mais especificamente, que o Salmo 100 é um salmo assim como um guia para a presença de Deus. Você tem a sua Bíblia, e puder abrir lá na sua Bíblia, no Salmo 100, apenas 5 versículos. Mas são assim muito importantes, muito fundamentais para a gente entender essa verdade, para a gente entender esse princípio de experimentar a presença do Senhor. Ele nos ensina como nós devemos entrar à presença do Senhor. Nos ensina como nós devemos entrar pelas portas do Senhor. Pelas portas do Senhor. Todos acharam? Fácil, né? Salmo 100 está quase no meio da Bíblia aí. Então, Salmo 100, 5 versos. Ele nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Então veja, 5 versos, mas você pode chamar ou entender como um guia de instrução para a presença de Deus. E nesses 5 versos nós temos 4 versos iniciando com um verbo, com uma ação. Ele diz, celebrai, primeiro verso, segundo, servi, o terceiro, sabei, o quarto, entrai. E o 5º verso fala do porquê, da justificativa disso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, amados, Deus é um Deus que nos ama, que nos atende, que nos ajuda, né? E muitas vezes a gente vai e clama e pede e chora na presença de Deus e intercede. E a gente não sente absolutamente nada, mas depois você vê a graça de Deus, o favor de Deus se manifestando. Deus é um Deus que ama abençoar, ajudar. Mas o que a gente tem sentido é que Deus tem nos chamado para experimentá-lo num nível maior, num nível diferente, com a compreensão de que, apesar de qualquer coisa, boa ou ruim, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer situação, Ele é o Senhor e Ele está acima e Ele está reinando e Ele tem poder e autoridade e soberania e Ele é sobre tudo e sobre todos e nós devemos reconhecê-lo e adorá-lo e este é o caminho para a presença de Deus. Se a pessoa não entende isso, ela vai ficar sempre pensando da seguinte maneira, ó, se eu estiver feliz, então eu adoro a Deus, se eu não tiver, se eu estiver enfrentando alguma dificuldade, então eu não adoro a Deus. Se as coisas correrem bem, eu me alegro na presença do Senhor, e se as coisas não correrem bem, eu não vou me alegrar na presença do Senhor, porque eu não sou hipócrita, então eu não vou ficar feliz quando as coisas não estão correndo bem, então tudo depende da circunstância. E na verdade, novamente, o foco está na própria pessoa, nas circunstâncias em que ela vive. Mas nós somos chamados por Deus e pela palavra a nos levantarmos acima deste entendimento, ao entendimento maior. E esse entendimento fala de entrar à presença de Deus celebrando, adorando, reconhecendo o Senhor acima de tudo e acima de todos. Então esse é o caminho da presença de Deus. Primeiro verso. E eu quero compartilhar um pouquinho de cada um deles. Fala o seguinte, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai em todo o tempo. Fala para o seu vizinho, celebre em todo o tempo. E celebrar, todo mundo sabe, reconhecer, enaltecer, comemorar com alegria, proclamar louvores, é um choque de alegria, de júbilo. Né? Algumas traduções está alegria ruidosa, alguns comentários falam de grande contentamento. Em outras palavras, nós temos descoberto que a presença do Senhor requer alegria. Amém? Guarda isso no teu coração. A presença do Senhor requer alegria. Porque não tem como estar na presença de Deus sem experimentar da alegria. E obviamente eu não estou falando de uma alegria externa, não estou falando de uma alegria que depende das circunstâncias, nem de uma alegria que dependa das emoções. Estou falando da alegria gerada pelo Espírito Santo, alegria gerada pela palavra de Deus dentro de nós, alegria gerada pela revelação de conhecermos a Deus. Alegria, fruto do Espírito, amém? Fala para o seu vizinho, a presença do Senhor requer alegria. Ah, mas eu não posso estar triste na presença do Senhor? Sim. Podemos estar tristes na presença do Senhor. Mas se estivermos tristes, isso novamente significará que a tristeza existe em decorrência de uma situação que nós estamos vivendo, e isso traz de novo foco para nós. Como eu falei, podemos clamar e Ele vai nos atender. Tudo bem, mas essa tristeza também revela novamente que o nosso foco está nos nossos problemas. E a gente começa a perceber que quando realmente nós estamos focados nas coisas externas, a gente vai com essa, digamos assim, tristeza na presença do Senhor. Muito interessante isso. Eu estava meditando sobre isso e me lembrei de Neemias. Neemias foi usado por Deus para a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. E ele era copeiro do rei. E quando ele ouviu sobre a situação de Jerusalém, ele ficou muito tocado, muito chocado, muito angustiado, muito triste. Ele chorou, e ele orou, e ele intercedeu. E depois ele tinha que estar, porque ele era copeiro, era um cargo de alta confiança, ele tinha que estar na presença do rei, e ele estava ali numa certa crise, porque ele mesmo diz, né, na palavra, em Neemias capítulo 2, versículo 1, ora, eu nunca estivera triste na presença do rei. Foi a primeira vez que Neemias esteve triste na presença do rei. E ok, Deus estava conduzindo Neemias. Mas uma coisa que chamou atenção ao meu coração é que a presença de um rei aqui, nós estamos falando de um rei humano, exigia alegria e celebração. Era um contrassenso estar triste na presença do rei. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando nós chegamos à presença do Senhor e experimentamos a presença do Senhor, essa presença é tão gloriosa, é tão poderosa, nos envolve tanto que não tem mais espaço para tristeza, para preocupação, para angústia. Enquanto estamos focados nas questões humanas, nos problemas, nas necessidades, claro, tem todo esse contexto de orarmos, de pedirmos, de clamarmos, de pedirmos a intervenção do Senhor para situações que vivemos aqui. Mas Deus tem nos chamado para experimentar da presença dEle e entrarmos num lugar chamado Santo dos Santos, onde a tristeza, onde a preocupação, onde a angústia, tudo fica para trás, tudo fica pequeno, tudo desaparece por causa da presença do Senhor. Amém, queridos? Por causa da presença. Esther enfrentou a mesma situação no tempo dela. E Mardoqueu, seu primo, que cuidava dela, quando havia um decreto de morte para os judeus, Mardoqueu se vestiu de saco e de cinza e começou a correr a cidade e proclamar. E ele chegou nas portas do rei. Esther capítulo 3, versículo 3 diz assim: e chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. A mesma situação. Não podia ter esse tipo de situação na presença do rei. Claro, aqui falando novamente de um rei humano. Mas o que o Espírito Santo nos ensina, queridos, é que quando realmente nós experimentamos a presença do rei, então todas as coisas mudam, a nossa percepção das coisas também muda. E nós começamos a enxergar as coisas numa dimensão diferente. A nossa visão, nosso foco, nosso coração está no Senhor e na presença dEle. Fala de novo para o seu vizinho, na presença do rei, a alegria. Interessante que o apóstolo Paulo dá a mesma recomendação. E quando Paulo escreve para os filipenses, tinham duas irmãs Eram irmãs preciosas, o contexto da Bíblia fala assim, mas elas estavam brigando entre elas, Evódia e Síntique. Elas tinham uma contenda lá entre elas, a Bíblia não fala exatamente o que, que era, mas tinha um problema. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Olha que instrução interessante, aparentemente até estranha. Duas pessoas, duas irmãs lá de Filipenses com contenda. E Paulo diz o seguinte: olha, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, que para resolver essa contenda vocês sintam a mesma coisa no Senhor. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo para elas? Estava dizendo o seguinte: olha, abram mão das suas percepções, das suas reivindicações, dos seus argumentos, vão para a presença de Deus, porque na presença de Deus, certamente vocês vão sentir a mesma coisa, vocês vão entender a mesma coisa, vocês vão enxergar a mesma coisa. E aí logo em seguida, estou falando de Filipenses capítulo 2, versículo 2, e agora o verso 4, ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. E ele disse: outra vez vos digo, regozijai-vos, ou alegrai-vos. Em outras palavras, ele está dizendo: quer resolver o problema? Alegre-se na presença do Senhor. Imagina você sendo enviado para resolver o problema dessas duas irmãs. Talvez com a nossa mente natural a gente ia pensar: bom, ok, estou aqui para ajudar, me fale o que é que está acontecendo. Você ia perguntar para uma, depois perguntar para outra, ia ver, pesar as coisas e ver quem tinha razão e tal. E Paulo já vai direto no ponto, ele dizendo: sabe o que falta? Falta entrar a presença do Senhor, falta esta alegria de Deus na vida de vocês. Então, eu digo para vocês: regozijai-vos no Senhor, e outra vez digo: regozijai-vos. Ele estava dizendo: se vocês experimentarem a presença do Senhor, na presença do Senhor vocês vão experimentar uma alegria, e esta alegria vai dissipar, vai dissolver tudo quanto é tipo de diferença, tudo quanto é tipo de contenda entre vocês, porque a presença do Senhor tem alegria. Na presença do Senhor requer alegria. Na presença do Senhor, quando a gente vai para lá, nossa vida é transformada e a alegria toma conta do nosso coração. Sabe, Davi compreendeu essa relação entre a presença de Deus e a alegria. E o Salmo 16, versículo 11, também é um texto muito importante a respeito deste princípio. Ele diz assim, Salmo 16, 11: tu me farás conhecer o caminho da vida. Então ele está falando com o Senhor: Senhor, me faz conhecer o caminho da vida. E aí ele diz o seguinte: na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Guarda isso no seu coração. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua mão direita, delícias perpetuamente. Este é o caminho da vida. E eu posso dizer isso, queridos, falando desse princípio que já experimentei muitas vezes, ficar ali na presença de Deus, clamando, chorando, pedindo. E eu não entendia muito bem antes esse princípio de entrar à presença de Deus com alegria, com celebração, com o coração livre, exaltando o Senhor por aquilo que Ele era. Então, eu queria a presença de Deus, eu começava a pedir socorro, a clamar, dizer: Deus, me ajuda, eu preciso da Tua presença, eu quero a Tua presença, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória. Ah, Senhor, aí eu pensava: ok, eu acho que eu tenho que confessar os meus pecados, então vou confessar os meus pecados, eu acho que eu tenho que clamar mais, eu tenho que pedir mais. E muitas vezes fiz isso, e ao final de um tempo, ao final de um período, eu senti assim: nada. Pergunta aí para o seu vizinho: já aconteceu isso com você? Aí a gente fica pensando: qual é o caminho Poxa, eu pedi tanto, eu clamei tanto, jejuei, confessei os meus pecados. E sabe o que eu descobri? Que nem para confessar pecado a gente serve. Fala aí para o seu irmão, provavelmente nem para confessar direito pecado você serve. Reconheçamos a nossa debilidade. Porque confissão de pecados é mais ou menos assim: Senhor, me perdoa, né? Dei uma fechada em alguém no trânsito, falei uma palavra rude para aquele irmão, e a gente começa a lembrar de algumas coisas assim e tal. E às vezes a gente vai confessar o pecado, né? E não enxergamos aquilo que é talvez a questão maior, o que é mais problemático em nossa vida, geralmente a gente nem enxerga. Mas existe uma coisa: se nós experimentarmos a presença de Deus, imediatamente vem ao nosso coração uma consciência clara de pecado, uma revelação, um entendimento muito claro dos nossos pecados, dos nossos problemas e do que exatamente a gente precisa se arrepender. Então a presença do Senhor nos ajuda até na confissão de pecados. Confessar pecados sem a presença do Senhor não funciona muito, não. É como aquele irmão que vai pedir perdão para um outro, ele fala assim: olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Já recebeu algum pedido de perdão assim? Eu já. Vários. E no passado já fiz isso também. Ó, se eu te fiz alguma coisa, me desculpa aí, me perdoe. Não adianta nada, não serve para nada. Se eu te fiz alguma coisa, né? Aí o irmão fica se perguntando o seguinte: então você não sabe o que você fez? Se você não sabe o que você fez, vai para sua casa pensar. Depois você volta. Que não adianta nada, que pedir de perdão. Que arrependimento tem nisso? Olha, se por acaso eu fiz alguma coisa a você que eu acho que eu não fiz, né, mas você está dizendo que eu fiz e tal, então me perdoa. Perdoar de quê? Ele não sabe nem do que ele está pedindo perdão. Não tem convicção, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, não tem nada. É, tem só religiosidade envolvida nisso. Então, até para pedir perdão, a gente precisa da presença de Deus. E Davi entendeu isso, ele diz: tu me farás conhecer o caminho da vida. E qual é o caminho da vida? Ele entendeu: na presença do Senhor há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Fala novamente para o seu irmão aí: presença do Senhor é sinônimo de alegria. Até porque seria muito estranho se encontrar com alguém com a cara fechada, amarrada, mal-humorado, triste, com medo ou com desespero. Você pergunta para ele: o que está acontecendo, irmão? É que eu experimentei a presença de Deus. Vai ser estranho, né? Pensou? Olha para o seu vizinho e fala: você experimentou a presença de Deus? Então tem que dar um sorriso aí, porque, né? Então, presença de Deus, guarda isso no seu coração. Não é um princípio superficial, é profundo. Presença de Deus combina com alegria. Por isso que o Salmo 100, que é esse guia para a presença de Deus, começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrar quando? Em que tempo? Em todo tempo, celebre a Deus. Ah, mas como eu vou celebrar com as minhas dificuldades, com os meus problemas? Celebre apesar disso, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das necessidades. Deus é digno de ser celebrado. Amém? Segunda verdade que nós devemos juntar com essa questão de celebrar na presença de Deus. Estamos falando de encontrar o caminho para a presença, de entrar às portas da presença. Segunda verdade, verso 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. E essa verdade é o seguinte: sirva com alegria. Sirva com alegria. Outra chave para a presença: servir com alegria. Não é apenas servir, é servir com alegria. E não é apenas alegria, é servir. Então sirva com alegria e se alegre servindo. Tem que juntar as duas coisas. Sirva o Senhor, em outras palavras, faça para o Senhor. É uma consciência da presença do Senhor e de tudo que nós fazemos para Ele. Em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é situação, todos os dias, em todo o tempo, sirva ao Senhor com alegria. E é claro que nós precisamos estar bem conscientes de que nós não servimos ao Senhor só na igreja. Fala para o seu vizinho aí: sirva ao Senhor em todo o tempo. Em outras palavras, faça para o Senhor. Amém? Né? Está em casa, por exemplo. Tudo que você fizer na sua casa, faça para o Senhor. Amém? Faça para o Senhor. Comida, roupa, reunião, limpeza, café, seja o que for, faça, sirva o Senhor. Sirva o Senhor, faça para o Senhor. Obviamente na igreja, a mesma coisa. Se está na diaconia, faça para o Senhor. Se está na célula, faça para o Senhor. Se fez uma reunião, faça para o Senhor. Se participou do louvor, faça para o Senhor. Se ajudou no ministério infantil, faça para o Senhor. Se está fazendo um curso, faça para o Senhor. Se está ministrando no curso, faça para o Senhor. Faça para o Senhor. No trabalho, a mesma coisa. Tarefas fáceis ou difíceis, faça para o Senhor. Está tendo um dia bom, trabalhe para o Senhor. Está tendo um dia difícil, trabalhe para o Senhor. Chegou no horário, pontualidade, faça isso para o Senhor. Nos negócios, compre, venda, negocie, multiplique, faça tudo para o Senhor. Doe para o Senhor, faça tudo para o Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Na escola, aprenda, estude, prepare-se para quem? Para o Senhor. No dia a dia, todas as atividades, faça para o Senhor. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Isso é chave para a presença de Deus. Sirva com alegria. Porque senão a gente separa tanto as coisas que a gente fica esperando assim, né? Vai ter algum momento do meu dia, e se não for do meu dia, vai ser da minha semana, e se não for algum momento da semana, vai ser algum momento do mês que eu vou separar para ter um tempinho na presença do Senhor. Fala para o seu vizinho: tem uma questão aí. Você já está na presença. Fala para ele: você está na presença o tempo todo. Então sirva ao Senhor com alegria. Amém? Faça tudo para o Senhor. Né? Tudo. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é lícito, faça para o Senhor. Né? Não estou falando para pecar para o Senhor, para desobedecer para o Senhor, para ser mal educado para o Senhor, nada disso. Faça o que é bom, o que é honesto, o que é justo, o que tem boa fama, o que tem louvor, o que a Bíblia ensina. Faça para o Senhor, o que é lícito. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz assim: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Em outras palavras, o que é isso? É Salmo 100. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com alegria. Então, duas coisas. Primeiro, estabeleça o princípio na sua vida de servo. O que é estabelecer o princípio de servo? É tudo que eu faço para o Senhor. Estou servindo a Deus. Estou dirigindo o carro. Estou dirigindo para quem? Para o Senhor. Estou trabalhando lá na empresa, numa máquina. Estou trabalhando para quem? Para o Senhor. Estou em casa lavando a louça. Estou lavando a louça para quem? Para o Senhor. Estou ajudando alguém. Estou ajudando quem? O Senhor. Estou fazendo qualquer outra coisa. Estou estudando para quem? Para o Senhor. Esse é o princípio de ser servo. Sirva ao Senhor em todo o tempo. Amém? Fala para o seu vizinho, quer uma chave para a presença? Sirva a Deus com alegria. Sirva o Senhor com alegria. Então a primeira coisa, estabeleça o princípio de servo. A segunda coisa, seja um servo que serve com alegria. Não vale se não for com alegria. Deus rejeita murmuração. Deus rejeita reclamação. Deus rejeita essa coisa de ficar reclamando. Sabe por que a gente reclama? Sabe por que nós murmuramos? Sabe por que nós criticamos? Porque nós servimos a homens ou servimos a nós mesmos. Deixa eu explicar de uma outra maneira. Quando nós servimos as pessoas, nós também colocamos as nossas expectativas nas pessoas. Não é? Então, por exemplo, se eu estou lá na escola fazendo um curso, se eu tiver o princípio de servo na minha vida, sou um servo de Deus, eu estou fazendo para quem? Para o Senhor. Eu estou me preparando para quem? Para o Senhor. Então, tudo bem. Se for uma matéria fácil, amém, vou fazer para o Senhor. Se for difícil, também vou fazer para o Senhor. Vou dar o meu melhor ali, porque eu estou servindo quem? Ao Senhor, eu sou servo. Servi ao Senhor com alegria. Tudo que fizer por palavras e obras, fazei para o Senhor, diz a Bíblia. Mas se eu não sou servo, se eu não tenho esse princípio na minha vida, eu vou ficar medindo tudo. Eu vou começar a reclamar da escola, eu vou começar a reclamar do professor, eu vou começar a reclamar da matéria, eu vou começar a reclamar disso, reclamar daquilo, e tudo vai ficar muito pior, muito mais difícil. Ah, então você está dizendo o quê? Que eu não posso mais ter uma visão crítica das coisas? Não é isso. Nós podemos e devemos ter uma visão crítica. Se o professor não está ensinando direito, por exemplo, você vai saber se a matéria não é muito boa, se o material didático não é bom, se a escola está cobrando demais, ok. Devemos ter uma visão crítica, mas a questão é, faça o melhor que você puder fazer e faça para o Senhor. Aí a vida muda, aí você experimenta a presença. Em casa, por exemplo, como a gente faz sempre para as pessoas, se a nossa visão estiver nas pessoas, a nossa expectativa também vai estar nas pessoas. Fala aí para o seu vizinho, provavelmente as pessoas da sua família vão te frustrar. Comenta aí com ele, talvez isso não tenha acontecido ainda, mas há uma grande possibilidade. É um fazer uma coisa em casa, por exemplo, e ficar olhando para os outros, né? Olha a expectativa nas pessoas. Quero ver se vão fazer também, porque eu fiz a minha parte. Isso vai gerar o quê? Contenda, lutas, dificuldades e tal. Mas faça para o Senhor. Ah, está dizendo que eu tenho que fechar os olhos para tudo. Por exemplo, eu que sou pai, sou mãe, não posso mais corrigir os meus filhos. Ah, eu tenho que deixar cada um à vontade. Não, não é isso. Até a correção, corrija para o Senhor. Mas faça para o Senhor. Entenda o princípio de ser servo. Somos servos de Deus. Fazemos para o Senhor. Qualquer coisa. No seu trabalho, trabalhe para o Senhor. Se a gente não trabalhar para o Senhor, nós vamos ficar olhando para o patrão, para a empresa, para as coisas, medindo tudo. Né? E se nós não servirmos ao Senhor, nós vamos ficar frustrados até com nós mesmos. Pergunta aí para o seu vizinho, você já ficou frustrado com você? Alguém, pode ser que alguém responda assim, eu nunca fiquei frustrado comigo porque eu sou uma pessoa perfeita e sempre consigo tudo, dá tudo certo. Então vou dizer assim, amor, se você não aconteceu isso, vai ter uma grande possibilidade de você viver frustrado com você mesmo. Porque você faz, agora vai, aí não vai. Agora eu mudo, aí não mudo. Não muda. Agora eu consigo, aí não consegue. Agora eu alcanço, e aí não alcança. Agora eu dou uma virada, e aí não dá a virada. E aí você fala, agora eu estou frustrado comigo. Estou frustrado com os outros, estou frustrado comigo, e obviamente estou frustrado com Deus. O que é que nos livra disso, de viver uma vida assim? O princípio de servo, faça para o Senhor, sirva ao Senhor, como? Com alegria. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, sirva ao Senhor com alegria. Então, quando nós servimos ao Senhor com alegria, nós não colocamos as nossas expectativas nas pessoas ou em nós mesmos, esperando reconhecimento, apreciação, recompensa, qualquer outra coisa, compreensão. Porque senão nós vamos nos frustrar. Mas se nós servimos ao Senhor, ok, somos servos do Senhor. Ele vê, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele conduz a nossa vida. Então, nós devemos fazer tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. Então, servir ao Senhor com alegria. Primeiro, celebrai. Segundo, servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com cântico. Comece a fazer essa experiência para ver como a sua vida muda e como você começa a experimentar muito mais da presença vivificadora do Senhor, da presença vivificadora do Espírito Santo. Por quê? Porque a presença de Deus combina com gratidão, a presença de Deus combina com reconhecimento, a presença de Deus combina com alegria, a presença de Deus combina com gratidão, a presença de Deus combina com essas coisas. Terceiro versículo. Diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É tudo que a gente precisa saber. Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, tem poder sobre tudo e sobre todos e nós somos dEle. Ele é Deus, Ele nos fez e nós somos dEle, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. A revelação dessa verdade é fundamental e traz segurança para a nossa vida, segurança para o nosso coração, paz para o nosso coração. Ele é Deus. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, saiba que Ele é Deus. Ah, mas eu estou tão aflito com tanta coisa, ok, mas saiba que Deus é Deus. Ele é quem governa. Nós não podemos desconfiar do poder, da soberania, da majestade, da autoridade, do governo de Deus em nenhum segundo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele nos fez, nós somos dEle, somos rebanho dEle. Ovelhas do seu pastoreio. Ora, e se isso é verdade, quem é que pode impedir, quem é que pode nos tirar das mãos do Senhor? Nada, nada nem ninguém pode mudar isso. Romanos 8,38 diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, sabei que Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez e nós somos dEle. Só tem uma coisa que nos separa do amor de Deus, do caminho de Deus, do propósito de Deus. E essa coisa chama-se nosso livre-arbítrio. Fala para o seu vizinho, só o teu livre-arbítrio pode te separar de Deus. Fala assim, nem o diabo consegue te separar de Deus. Nenhuma criatura, nenhuma força, nada visível, nada invisível, só o teu livre-arbítrio. Mas se nós submetermos, Se nós obedecermos a Deus, nada tem o poder de mudar o que Deus já estabeleceu para nós. Por quê? Por causa desta verdade fundamental. Ele é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Amém? Ele é Deus. Deus é Deus. E se nós nos submetermos, o mesmo capítulo de Romanos 8 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas, todas as coisas. Então, celebre, sirva com alegria e saiba de uma coisa: ele é Deus. Amém? Três versos que fazem assim um caminho para a presença de Deus. Fala aí para o seu vizinho: celebre, sirva com alegria e saiba que ele é Deus. Ele te fez, você é dele, você é rebanho dele e nada muda isso. Amém? E aí, com esse entendimento, a gente vai para o verso 4. O verso 4 diz o seguinte: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Com esse entendimento que nós devemos celebrar, que nós devemos servir e que nós sabemos que ele é Deus, a Bíblia simplesmente fala: pela fé entra na presença dele. Mas entra como? Com ações de graças, com hinos de louvor. Bendiga o seu nome, exalte o nome do Senhor, reconheça o Senhor, celebre na presença dele, alegre-se na presença dele. Essa é uma grande chave para a presença de Deus. Isso é diferente de pedido de socorro, de clamor, né? De questionamento, de murmuração, de reclamação. Na verdade, não importa o que aconteça. Por que nós celebramos? Porque ele continua sendo todo-poderoso, porque ele continua no controle de todas as coisas, porque ele é o Senhor, porque nada muda. E essa postura é que nos faz passar pela porta da presença do Senhor. Entrai por suas portas, como? Com ações de graças, com hinos de louvor, reconhecendo o Senhor, sem murmuração, sem reclamação. Como eu falei, nós podemos clamar e Deus vem, Deus age, Deus faz diferença e nos transforma. Mas se você quer um caminho para a presença, esse caminho tem tudo a ver com alegria. Esse caminho tem tudo a ver com celebração. Esse caminho tem tudo a ver com reconhecimento. Esse caminho tem tudo a ver com a consciência de que acima de você, apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, apesar de todas as coisas que nós enfrentamos, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos problemas, ele é o Senhor e merece ser reconhecido e adorado e celebrado. E quando a gente faz assim com o coração livre, nós começamos a experimentar muito mais da presença de Deus, novas dimensões da presença de Deus. E é aí que a nossa vida começa a ser transformada. Transformada, sem alegria, sem essa alegria gerada pela presença do próprio Espírito Santo em nós, sem essa compreensão da celebração, sem essa compreensão da gratidão, sem essa compreensão do reconhecimento que ele é Deus acima de tudo e acima de todos, nós certamente começamos a ter a tendência do nosso coração endurecer, do nosso coração se fechar, de nós começarmos a olhar todas as coisas de uma maneira racional. A gente tira o foco de Deus, nós colocamos o foco nas pessoas, a gente começa a julgar as pessoas, a gente começa a criticar as pessoas, a gente começa a usar a nossa boca para falar mal das pessoas. Por quê? Porque o foco está nas pessoas, ou em nós mesmos, ou nas situações. O nosso foco não está no Senhor. Mas pode perceber, quem julga, quem critica, quem reclama, ou quem vive a vida inteira pedindo socorro, 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 todo dia, não experimenta a presença de Deus. Pode experimentar a misericórdia de Deus, mas não a presença gloriosa do Senhor. Presença gloriosa do Senhor tem a ver com a liberdade, com a alegria que o Espírito Santo produz em nossa vida. Isso é tão bom, irmão, isso é tão libertador, que quando você experimenta da presença, da alegria do Senhor, apesar de tudo e apesar de todos, apesar das facilidades ou das dificuldades, apesar das coisas boas ou das coisas ruins, apesar das pessoas e das muitas falhas que elas possam ter, apesar das nossas próprias falhas, apesar das nossas situações, nós experimentamos liberdade na presença do Senhor. E esta presença vai nos transformando. Essa alegria na presença do Senhor, de fato, nos transforma. Se deu certo, está tudo bem. Se deu errado, está tudo bem também. Ele é Deus. Eu sirvo ao Senhor com alegria o tempo todo. Você serve ao Senhor com alegria o tempo todo. Você sabe que Ele é Deus, que Ele te fez e você pertence a Ele. Você é rebanho do Senhor, está tudo certo. Você entra na presença do Senhor com alegria no teu coração, e alguém que está de fora vai pensar: puxa, mas você está enfrentando problemas, você está enfrentando luta, como é que você está aí adorando a Deus, agradecendo a Deus, se regozijando na presença do Senhor, como é que é isso? E obviamente isso não depende das circunstâncias, depende de quem Deus é, e Deus não muda, o que Ele é não muda. Quando nós entramos pelas portas, nós vemos quem Deus é, e isso nos transforma. Nós vemos o que Jesus fez por nós, e isso nos transforma. Nós reconhecemos a obra do Espírito Santo em nossa vida, e isso nos transforma. Nós nos conscientizamos de que esse mundo nada é, e Ele é tudo. E a gente começa a ter uma visão diferente, inclusive, do mundo. A gente começa a ver a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus em toda a terra, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. O que antes a gente só via problema, desgraça, dificuldade, morte, violência, tragédia, enfim, corrupção, dores, trevas, o diabo agindo, agora a gente começa a ver a mão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. E isso nos transforma. Eu não estou falando aqui de alienação, não estou falando aqui de enfiar a cabeça num buraco e fingir que nada está acontecendo. A gente enxerga, obviamente, todas as coisas e os problemas também, mas você entra numa dimensão diferente de ver quem Deus é, e o seu poder, e a sua glória. Isso transforma a sua vida, a sua visão, e faz com que você continue celebrando na presença do Senhor, apesar de viver nesse mundo mau. Mas a gente continua celebrando a presença do Senhor, porque nós estamos na presença dEle. Simples assim. E essa presença nos transforma, e nós temos alegria por causa da presença do Senhor. Nós temos gratidão por causa da presença do Senhor. Quando nós passamos pela porta, e você passa pela porta com alegria, com gratidão, com reconhecimento, a gente passa pela porta e a gente mergulha em alegria, nós mergulhamos em esperança, nós mergulhamos em verdade. É isso que Davi diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Estava meditando num texto também de Crônicas, 16, verso 27, que diz assim: é um texto muito importante porque ele fala daquele momento que Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém. Ele havia tentado uma primeira vez, não conseguiu, morreu Uzá. Mas da segunda vez eles conseguem trazer a arca, trazer a presença de Deus para Jerusalém. E Davi então está celebrando, e todos estão celebrando na presença do Senhor. E no meio dessa celebração, ele declara algo poderoso a respeito da presença do Senhor. Primeiro de Crônicas 16, 27, ele diz assim: diante dele, diante do Senhor, há honra e majestade, há força e alegria no seu lugar. Olha o que ele diz: na presença do Senhor há força e alegria, há honra e majestade. Então, a implicação é óbvia: se você, se eu, se nós experimentarmos a presença do Senhor, nós vamos experimentar alegria, nós vamos experimentar força, nós vamos conhecer a honra, nós vamos conhecer a majestade do Senhor. Isso transforma a nossa vida e a nossa visão. transforma os nossos pensamentos e sentimentos, transforma as nossas palavras, nossas orações, a nossa leitura, nossa visão do mundo, das pessoas, é transformada pela presença do Senhor, e na presença do Senhor há alegria. Sabe, queridos, pode parecer difícil no início, mas eu compreendo que nós precisamos começar a fazer um exercício de enxergar o Senhor, de agradecer a Deus pelas pequenas coisas, né, do dia a dia. Por levantar, por exemplo, de repente a gente levanta já de uma forma automática, reconheça a Deus, agradeça a Deus. A Bíblia diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, agradeça a Deus por levantar, pelo sol, pela chuva, pela família, pelos amigos, pela igreja, por andar, por aquilo que você tem, pelas coisas do dia a dia, pelo trabalho, pelas habilidades que Deus te deu, até mesmo pelas dificuldades. Ah, por quê? Porque eu estou feliz com a dificuldade? Não, mas porque nas dificuldades Deus não muda. Deus é o mesmo. E Ele vai te ajudar, vai te fortalecer para você vencer as dificuldades, vai te ensinar no meio delas. Ele permanece com você o tempo todo. A força e alegria na presença de Deus. Fala de novo para o seu vizinho aí, presença de Deus combina com alegria. Amém? Entrai pelas portas com ações de graças. E o versículo 5 fala da razão, do motivo de entrar na presença do Senhor, nas portas do Senhor com alegria. E o motivo é absolutamente simples, mas também absolutamente libertador. Qual é o motivo? O que justifica esta alegria, a nossa postura diante do Senhor? O motivo é este, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Você pode repetir após mim? Diga assim, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Fala aí para o seu vizinho, tudo isso porque Ele é bom. Amém? Simples assim. Ele é bom. Tem sido fiel. Sua misericórdia tem durado para sempre, se renova a cada manhã. Em cada geração nós podemos ver a fidelidade de Deus, apesar da nossa geração e de todos os problemas que acontecem na nossa geração, há uma fidelidade absoluta de Deus, há uma fidelidade de Deus com a sua palavra, com as suas promessas, com o seu povo, com tudo aquilo que Ele disse, com tudo aquilo que Ele prometeu, com tudo aquilo que Ele planejou, há uma absoluta fidelidade de Deus neste tempo e nessa geração, apesar de a gente não enxergar tantas vezes. Há uma misericórdia do Senhor que se renova toda manhã, todos os dias. Como Jeremias diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós somos resultado disso tudo, de geração em geração. A sua fidelidade, nós somos resultado disso, da bondade, da benignidade, da misericórdia, da fidelidade do Senhor, constantemente, diariamente, em todos os momentos, em todas as situações, nós temos sido alvos da graça do Senhor. Amém? Porque Ele é bom. Se você crer nisso, você vai entrar pela porta da presença. Pela porta da presença. Do contrário, a gente fica clamando, lutando, jejuando, plantando bananeira, tentando achar a glória e a presença de Deus, e a gente erra na forma, a gente erra na consciência, a gente erra no caminho. Novamente eu digo para você, não estou dizendo que nós não devemos orar, e clamar, e chorar, e jejuar, não, temos que fazer todas essas coisas. Mas estou querendo dizer hoje à noite para você, que Deus tem nos chamado para um caminho mais alto. E esse caminho mais alto aponta para Ele, não para nós. Amém? Vai ter um momento específico da gente chegar, existem momentos como esse da gente chegar e dizer: Deus, eu preciso apresentar diante de ti as minhas questões, as minhas necessidades, as minhas causas, e tudo bem, é lícito, é pertinente, devemos fazer isso. Devemos fazer isso. Mas também Deus tem nos chamado para experimentar mais dele mesmo. E da presença dEle, e sermos transformados na presença dEle, sermos vivificados na presença dEle, termos um contato maior com a sua glória, com o seu poder, com uma dimensão maior do Senhor em nossa vida. E isso aponta para Ele, para quem Ele é. E quando a gente vai assim, com o foco nEle, com a visão nEle, nós nos esquecemos, nós deixamos para trás todas as outras coisas. Há décadas atrás, a gente cantava um cântico que tem muito a ver com isso. Dizia assim: o brilho desse mundo se apaga ante ti. A glória dessa terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Então era um cântico que falava da presença de Deus e como as outras coisas, por melhores que pareçam, se tornam nada na presença do Senhor. E como na presença do Senhor há alegria, e como na presença do Senhor há gratidão, e como na presença do Senhor há vida, há vida. Então, amados, se você está buscando a presença, se você está buscando ter encontros com o Senhor, eu te convido, de fato, te encorajo a tirar o foco de você mesmo e colocar o foco no Senhor. Tirar o foco das circunstâncias, colocar o foco no Senhor. Tirar o foco das necessidades, colocar o foco no Senhor. Tirar o foco dos problemas e colocar o seu foco no Senhor. Porque me parece que quando nós estamos obcecados por nós mesmos, por as nossas questões, nós fechamos esta porta da presença, nós fechamos os nossos olhos para a glória de Deus, para a presença de Deus. Mas quando nós viramos essa chave, quando nós colocamos o nosso foco nele, nós enxergamos o Senhor, nós contemplamos o Senhor e nós somos transformados na imagem do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, então, em nome de Jesus. E vamos orar sobre isso. Eu espero de fato que você esteja buscando o Senhor e sua presença. Que você queira isso, que você seja alguém que de fato está buscando, desejando, perseguindo, no bom sentido, a presença de Deus. Eu sinto que Deus tem nos dado chaves para a presença dEle, para experimentarmos do Senhor. E quando isso encontra num coração que ama Deus e ama a palavra, isso é tão precioso, é tão libertador, é tão transformador. Espero que isso realmente toque a sua vida, mude a sua vida, mude a sua relação com o Senhor. Seja alguém que ama a presença, seja alguém que aponta para o Senhor, seja alguém que mira o Senhor, seja alguém que acima das circunstâncias adora, celebra a presença dEle. Seja alguém que não se deixa abater pelas circunstâncias, mas olha para o Senhor, mira ao Senhor e por causa disso entra celebrando, entra com gratidão, entra com alegria. Então o Salmo 100 diz: celebrai, servi, sabei que o Senhor é Deus, entrai pelas portas com ações de graças, sirva com alegria, celebre, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Vamos fazer o seguinte, feche os teus olhos, vamos passar um tempo celebrando na presença do Senhor, amém? Se você tem motivos para celebrar o Senhor, comece a fazer nessa noite já um exercício de celebração, de gratidão, de reconhecimento. Será que você pode reconhecer o Senhor na sua vida? Será que você tem alguns motivos? Você consegue enxergar Deus, a mão de Deus, a graça de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, a condução do Senhor, do Espírito Santo na sua vida, a soberania do Senhor, será que podemos ver? Ou será que o nosso coração, nossa vida está tão fechado e nós estamos olhando para as circunstâncias de uma forma tão obcecada que nós não conseguimos enxergar, pensar, compreender outra coisa? Vamos quebrar essa barreira natural, carnal, terrena, de ver só as coisas num plano natural. Mais uma vez eu quero reforçar e dizer para você: o caminho para a presença do Senhor está aberto. Entra nele, passa por ele, passa pelas portas. Oh, aleluia. Xerebalabassori cantarabalabashona balabas. Te bendizemos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Celebramos o teu nome. Celebramos, ó Deus, com as tuas palavras. Erga a sua voz na presença do Senhor. Será que você pode celebrar nessa noite o Senhor, a presença dEle, a graça dEle, a salvação que Ele te deu, a vida que está em você, o Espírito de Deus que habita em você? Será que você pode celebrar o amor de Deus? Será que você pode se alegrar com o Senhor, pular na presença dEle, dançar na presença dEle, cantar na presença dEle, entrar pelas portas com gratidão, a gratidão no seu coração? Será que você pode deixar de lado qualquer barreira, qualquer tristeza, qualquer amargura, qualquer impedimento, qualquer situação, e celebrar na presença de Deus, ser livre na presença de Deus? Faça isso, celebre, deixe seu espírito livre, seu espírito livre. Quanto mais você celebrar, mais você vai experimentar da presença do Senhor, mais transformação na sua vida. Mais transformação, mais vida, mais graça, mais do Senhor, mais do Senhor. Oh! Mais do Senhor, mais da sua presença, Senhor. Mais da gratidão ao Espírito Santo. O teu fruto, Espírito Santo.